bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Cumprimento o senhor governador e a equipa que o acompanha. Agradeço a disponibilidade para estar presente aqui no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para esta audição sobre a evolução do endividamento das famílias. Eu dou a palavra ao senhor governador para uma intervenção inicial, por favor. E informo já, senhores deputados e os senhores deputados, que está a ser distribuída essa intervenção inicial. Senhor Governador, por favor.
Senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia. Senhor Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, muito obrigado. Agradeço o convite que me foi dirigido para debater convosco questões relacionadas com o endividamento das famílias. E permitam-me algumas palavras introdutórias para situar a questão. Em primeiro lugar, eu gostaria de sublinhar que considero que o tema que está agendado hoje não pode ser analisado de forma nem estática, nem isolada. Ele requer uma abordagem abrangente e dinâmica que perspectiva o endividamento das famílias em paralelo com a trajetória da poupança e a afetação intertemporal dessa poupança no contexto global da economia portuguesa e da área do euro. Se nos focarmos apenas na análise pontual dos níveis de endividamento e não redirecionarmos a nossa reflexão para uma visão mais ampla e intertemporal, perderemos de vista aspectos fundamentais, como sejam, primeiro, a gestão do rendimento ao longo da vida por parte dos particulares e das famílias, a finalidade do endividamento, a afetação da poupança ou, por último, questões relativas à organização dos mercados, designadamente do mercado imobiliário. Importa desde logo ter presente que o endividamento dos particulares e das famílias não é matéria indiferente para a trajetória de crescimento do produto potencial da economia. Pelo contrário, há uma relação entre a trajetória do endividamento dos particulares, a forma como utilizam esse endividamento e o crescimento do produto potencial. Como tive ocasião de sublinhar na audição sobre sustentabilidade da dívida, níveis elevados de endividamento das famílias e dos outros setores da economia, traduzem-se geralmente por um crescimento mais lento e mais volátil. O que significa que crescimento económico, estabilidade financeira e endividamento sustentável são conceitos indissociáveis. Embora o rácio de endividamento das famílias portuguesas em percentagem do rendimento disponível tenha vindo a diminuir desde 2010, ele permanece ainda acima da média do euro, constituindo um elemento de vulnerabilidade da economia, em especial num quadro de expectativas de abrandamento da atividade económica global. A persistência de baixas taxas de poupança intensifica essa mesma vulnerabilidade. A taxa de poupança dos particulares situa-se claramente abaixo da média da área do euro e voltou a reduzir-se no primeiro semestre de 2018. Porém, quer o endividamento, quer a poupança, não devem ser perspectivados apenas em termos do seu nível agregado ou da sua evolução recente. Devemos colocar, nomeadamente, dois conjuntos de questões. Primeiro, quem são as famílias que se endividam e qual a finalidade que está subjacente a esse endividamento? Será esse endividamento sustentável? Segundo tipo de questões, quais são os fatores que determinam os comportamentos de poupança das famílias? Qual é a afetação que fazem dessa poupança? A procura de resposta a estas questões ajudará a uma melhor compreensão das dinâmicas do endividamento e da poupança, permitindo tirar ilações e atuar em conformidade. No cumprimento da sua missão de salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro, o Banco de Portugal monitoriza a evolução do crédito à economia e do endividamento dos agentes económicos. Em resultado desse acompanhamento, tem tomado medidas no âmbito das suas competências em matéria de supervisão macroprudencial, microprudencial e comportamental. Exemplo desta atuação é a medida macroprudencial que foi anunciada em fevereiro de 2018 e dirigida a novos contratos de crédito às famílias concedidos a partir do passado dia 1 de julho. Através dessa medida, que foi tomada sob a forma de recomendação, o Banco de Portugal procurou atuar de forma preventiva, de modo a garantir, por um lado, que as instituições de crédito e as sociedades financeiras adotam critérios prudentes e não assumem riscos excessivos na concessão de novo crédito, contribuindo para a resiliência do sistema financeiro, e, em segundo lugar, que os mutuários, isto é, os tomadores de crédito, têm acesso a financiamento sustentável, minimizando o risco de incumprimento. Procurou-se, assim, assegurar que as atuais dinâmicas de crédito às famílias não comprometam a redução do rácio de endividamento dos particulares e não promovam a acumulação de risco excessivo no balanço dos bancos, ao mesmo tempo que assegurem uma afetação de recursos consistente com o desenvolvimento da economia. Refira-se que, em comparação com os restantes países da área do euro, as famílias portuguesas têm maiores rácios de serviço da dívida e do montante da dívida em função do rendimento, mas na maioria das classes de rendimento têm um menor rácio da dívida face aos ativos. Tornar claro, têm maiores níveis de endividamento em função do rendimento, mas têm menor nível de endividamento em função do património, se quiserem. Esta situação resulta designadamente do facto de, em Portugal, uma maior percentagem de famílias ser proprietária de imóveis e de financiar a respectiva aquisição através do recurso ao crédito. Em contrapartida, em Portugal existe uma menor participação das famílias portuguesas na detenção de ações, obrigações ou fundos de investimento ou em planos voluntários de pensões, o que significa que uma grande parte do património das famílias portuguesas está concentrado no imobiliário e muito pouco em ativos relacionados com participações em entidades do setor produtivo. Portugal é efetivamente dos países europeus onde os ativos não produtivos, na posse das famílias, isto é, imóveis e outros bens de valor, e nos imóveis com exclusão dos utilizados para habitação própria, para arrendamento ou para atividades empresariais dos proprietários, dizia eu, estes ativos têm um maior peso na riqueza total comparada com os outros países da zona euro. Em Portugal, cerca de 20%, na zona euro, 10%. O debate sobre o endividamento das famílias não pode deixar de levar em conta esta realidade. Para além do nível de endividamento, a análise a desenvolver deve também levar em conta as características daqueles que se endividam. Por exemplo, a distribuição etária dos devedores e a distribuição por níveis de rendimento. A existência de rácios de endividamento mais elevados nas famílias mais jovens reflete o facto de a dívida ser um instrumento importante para o alisamento intertemporal do consumo ao longo da vida, ou seja, em períodos de vida tipicamente de menor rendimento, os indivíduos podem financiar o consumo contraindo dívida que reembolsam quando passam a ter maiores níveis de rendimento. A identificação das características das famílias associadas a uma maior probabilidade de incumprimento, por exemplo, assume uma grande relevância para acompanhar as perspectivas de evolução do risco de crédito e as suas consequências para a estabilidade do sistema financeiro. Importa, pois, ter presente que o endividamento não é um problema de per si. Tem que ser enquadrado. De facto, o recurso a endividamento por parte dos agentes económicos poderá ser a forma adequada de agir numa perspectiva intertemporal, tendo em conta o ciclo de vida, nomeadamente se esse endividamento corresponder a uma fase de um plano intertemporal de geração e aplicação de poupança que assegura a sustentabilidade da dívida e a solvência desse agente. Em geral, são vários os fatores que determinam e condicionam o comportamento de poupança das famílias. A poupança por motivo de precaução, isto é, para fazer face a acontecimentos inesperados, assume uma importância primordial para todas as famílias portuguesas, mas podemos identificar outros fatores cuja relevância tem alguma importância, ou mesmo muita importância, para algumas classes etárias. Nos mais novos, a compra de casa e a viagem ou o planeamento de férias. Nas idades mais avançadas, a constituição de provisões para a velhice e, a constituição de um património para transmissão futura. Nas idades intermédias, a educação e o pagamento de dívidas. Isto significa que as decisões de poupança e de endividamento dos indivíduos e das famílias visam fazer face à volatilidade do rendimento de forma a alcançar um consumo próximo daquele que é desejado ao longo da vida. Dado que o rendimento tende a aumentar ao longo da vida, as taxas de poupança mais reduzidas nos mais jovens estão de acordo com o alisamento intertemporal do consumo prevista na teoria do ciclo de vida. A poupança é também um reflexo dos incentivos que decorrem do quadro institucional e regulamentar existente. E este é um fator que não poderemos de forma nenhuma ignorar. A poupança reflete o quadro de incentivos e o quadro institucional em que o indivíduo está integrado. Em suma, os fatores subjacentes aos comportamentos de poupança e à afetação dessa gerada devem constituir elementos-chave do debate sobre o endividamento das famílias. Portugal registra uma insuficiência crónica de poupança face às necessidades de capital da economia portuguesa e compara negativamente com os seus parceiros da área do euro no que se refere à taxa de poupança dos particulares e na taxa de poupança das sociedades não financeiras. Para que seja possível financiar de um modo sustentável um aumento de estoque de capital que é necessário para desenvolver a economia, será necessário alcançar um aumento de poupança. Para além de contribuir para um diagnóstico correto e factual da realidade do endividamento das famílias, este debate e o debate sobre este tema deve ajudar a promover uma reflexão mais ampla sobre a geração e a afetação da poupança, bem como sobre as possíveis vias de atuação para combater a insuficiência crónica de poupança de que sofre a economia portuguesa. Estou disponível para esclarecer as questões que os senhores deputados que entendam colocar, com a consciência de que estamos a tocar um ponto central do desenvolvimento sustentável da economia portuguesa e não apenas da sustentabilidade financeira dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Governador. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, por favor. 8 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já saudar o Sr. Governador e particularmente pela esta intervenção inicial. Concordamos na íntegra com o diagnóstico por si efetuado e fundamentalmente na abordagem. Quando enquadra...
Sr. Deputado, por favor, chegue o microfone um pouco para si.
Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada.
Fundamentalmente na abordagem, quando enquadra o tema do endividamento naquilo que é o tema fundamental do desenvolvimento da economia portuguesa, que é a taxa de poupança. E nessa circunstância, eu começaria exatamente por dar nota de que a taxa de poupança se encontra em níveis historicamente baixos, de resto voltou a bater recordes de valores mínimos no primeiro semestre de 2018. Esta diminuição da poupança será especialmente negativa se eventualmente as famílias portuguesas forem sujeitas a choques que afetem negativamente o seu rendimento, como o aumento das taxas de juros ou as situações de desemprego. Na nossa ótica também, queria acrescentar, tem sido feito pouco no sentido de acautelar estas situações. No entanto, ainda ocorrem outras vulnerabilidades que ameaçam a prosperidade futura das famílias portuguesas e prendem-se, naturalmente, com a crise demográfica profunda que está em curso e que se relaciona diretamente com o envelhecimento da população e, simultaneamente, um sistema público de segurança social muito pouco sustentável. Portanto, isto são um quadro de riscos que é importante nós, esta Casa, Assembleia da República, olhar. Isto associado a uma quebra de rendimento dos beneficiários deste sistema de segurança social no momento da idade de reforma. Existem milhares de portugueses que atingem a idade de reforma no momento em que ainda apresentam indevidamente muito elevado e, sobretudo, maturidades às vezes bastante longas, e todos sabemos que terminou o seu tempo de vida ativa, portanto, e o seu rendimento reduz drasticamente. O rácio de endividamento das famílias, apesar de estar a diminuir, o processo de alavancagem encontra-se em forte desaceleração, a um ritmo cada vez menor, outro fator de preocupação. E por isso, uma primeira questão que lhe deixo é como vê o Sr. Governador o aumento do valor da dívida das famílias portuguesas, especialmente no contexto em que o endividamento das famílias é bastante mais elevado que em outras economias congéneres da zona euro. O melhor exemplo que temos é que em 2011 estávamos no fundo de um poço, assoberbados de dívida, em 2017 estávamos quase à tona da água, mas o que se sente neste momento é que não saímos da água, continuamos submergidos em dívida. E, portanto, como vê ainda o Banco de Portugal, esta travagem a fundo relativamente à queda do valor da dívida das famílias portuguesas, quando seria expectável que numa economia em recuperação, com um aumento de emprego, ocorresse uma diminuição do crédito concedido, mais acentuada, o que de todo não está a ocorrer. Como vê ainda ao Banco de Portugal este processo de desalavancagem, penso que seria bastante importante a sua continuidade num contexto de recuperação, de abrandamento económico que teremos pela frente. Como vê ainda a redução da taxa de poupança que tem refletido um crescimento significativo do outro lado do consumo privado, que normalmente é em média superior ao rendimento disponível, tendo sido este nos últimos tempos exportado pela recuperação do emprego e dos salários. Portanto, Sr. Governador, perante este quadro económico, e porque estamos num período, talvez não, com toda a certeza, dos mais longos do ponto de vista da expansão económica, da economia internacional, eu pergunto se não poderemos estar por perto às portas de um cenário de agravamento e de instabilidade nos mercados. E, como tal, se venha a verificar um esforço financeiro acrescido, associado ao serviço de dívida, quer por via da redução de rendimento, quer por via do aumento do custo do financiamento. Isto tenderá naturalmente a repercutir-se numa redução futura de consumo e num aumento do incumprimento, como o Sr. Governador, na sua intervenção inicial, alertou, com implicações graves para o crescimento económico e para a estabilidade financeira. Não deveria todos estes sinais constituir um sinal de alerta face à produção de crédito ao consumo, que está a aproximar de registros máximos, valores próximos dos registados em 2007, antes da crise financeira internacional? Não deveria este número constituir alguma prudência? Bem sei que o Banco de Portugal introduziu este ano novos critérios macroprudenciais que vêm recomendar a aplicação de limites aos créditos, aos critérios usados na solvabilidade, ou na análise da solvabilidade dos clientes. Ao que me parece, apesar desta introdução no primeiro semestre, presumo que 1 de junho de 2018, não terá sido por esse motivo que os indicadores melhoraram. Eu pergunto, Sr. Governador, se eventualmente aquilo que são apenas recomendações não terão que ser a breve prazo ordens vinculativas. Como sabemos, o ciclo de taxas de juros historicamente baixas terminou. Como é que o Banco de Portugal vê este novo ciclo de subida de taxas de juros? Fundamentalmente na relação com o esforço das famílias. Pergunto-lhe ainda se o Banco de Portugal prevê tendo em conta que o Banco de Portugal prevê uma desaceleração no crescimento económico, de acordo com o relatório apresentado pelo de Estabilidade Financeira, como é que vê este impacto no desacelerar da economia nas condições de pagamento por parte das famílias? Como já disse, o Banco de Portugal mostrou-nos no seu relatório que o endividamento das famílias em proporção do rendimento disponível tem diminuído, mas será assim em todos os grupos de rendimento? O Banco de Portugal dispõe de dados segmentados por grupo de rendimento? Eu percebi da sua abordagem inicial que sim, que há informação bastante detalhada. A qualidade dessa informação é sem dúvida fundamental e, portanto, seria bom os deputados, o Parlamento, conhecer em pormenor a qualidade do crédito. E para terminar, Sr. Governador, uma conclusão. Eu diria que por impulso do Governo existe hoje em Portugal um clima de exagerada confiança. Uma certa euforia caracterizada por certas expressões como acabou a austeridade, devolução de rendimentos. Diria mesmo que se praticam algumas políticas públicas que introduzem sinais contrários a boas práticas de poupança. Não seria prudente, afastando, Sr. Governador, alguns paternalismos, o Governo introduzir um discurso responsável que sensibilizasse os cidadãos para a importância da poupança e para as consequências positivas que são induzidas ao crescimento económico saudável? Em contraponto com o facilitismo de certas mensagens, era uma reflexão que aqui deixo e gostaria de obter a opinião do Sr. Governador. E mesmo para terminar, é que existem sinais preocupantes, Sr. Governador, e talvez este foi o que eu encontrei que mais significa isto que lhe acabei de transmitir. O Banco de Portugal prevê um crescimento para o próximo ano de 2,1%. Mas os indicadores do crédito ao consumo estão na ordem dos 20%, o que não me parece saudável. Portanto, um país que, em crédito ao consumo, em crédito imediato...
Tem que terminar, por favor.
Terminar, Sra. Presidente. Ao recorrer ao crédito ao consumo, portanto, apresenta indicadores na ordem dos 20%, quando o crescimento económico é muito baixo, se nisto não são sinais preocupantes que deveria fazer tocar ou soar algumas campainhas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Governador, para responder, por favor.
A dívida das famílias, a segunda que tem a ver com a formação da poupança e a terceira com as recomendações do Banco de Portugal e o papel do Banco de Portugal. Relativamente à dívida das famílias e dos particulares, dado que utilizamos a designação famílias, mas abrange todos os particulares, nós temos que distinguir entre a evolução do agregado e a evolução de cada um dos indivíduos que é tomador de crédito junto ao sistema financeiro. Ao nível do agregado, nós temos neste momento uma distribuição em números redondos, 3/4 crédito hipotecário, 1/4 crédito ao consumo e outros objetivos, portanto 25% e 75%. No que diz respeito ao agregado do crédito hipotecário, nós temos uma evolução que é determinada por duas dinâmicas. Uma primeira dinâmica que é a dinâmica de amortização, e essa dinâmica de amortização resulta quer dos planos de reembolso que já estavam previamente contratualizados, quer do facto de os clientes bancários, face à remuneração dos depósitos, optarem por reembolso antecipado, ou quer porque têm a possibilidade de trocar de residência, decidem vender e, portanto, têm que reembolsar para novamente adquirir um outro imóvel, uma outra propriedade. O que nós registamos até agora é que é dominante o reembolso sem reinvestimento, embora haja algum reinvestimento. A evolução do crédito hipotecário está fundamentalmente, o novo crédito hipotecário está fundamentalmente associada a novos empréstimos a clientes que não tinham ou não dispuseram de património anterior e que o reembolsaram. O que acontece é que a dinâmica de reembolso ao longo deste período foi superior à dinâmica de nova concessão. Os clientes não são os mesmos, mesmo em termos etários estamos a falar de estratos diferentes. Os estratos etários que estão a reembolsar são de idades acima dos 40 anos, os que estão a contrair empréstimos são naturalmente os que estão com necessidade de ter uma residência e pretendem adquiri-la. A primeira questão que se coloca aqui é esta: temos nós, e é uma reflexão de natureza geral, macro, temos nós um parque habitacional à medida das necessidades do país? Está sobredimensionado ou está subdimensionado? Um parque subdimensionado naturalmente tem que ser expandido, de forma a garantir que todos têm acesso a uma habitação. Um parque sobredimensionado significa basicamente que há uma parte do parque que está ocioso e temos que nos perguntar porque é que a parte ociosa do parque habitacional não foi posta ao dispor daqueles que necessitariam e que poderiam estar disponíveis para arrendar. O que significa que uma parte do problema da aquisição da habitação e da concessão de crédito hipotecário não pode ser divorciada de outra questão, que é a questão do mercado habitacional e do mercado de arrendamento. Podemos estar implicitamente a encaminhar determinados estratos populacionais mais jovens para a aquisição, porque não há a possibilidade de ir pela via do arrendamento. Eu julgo que, desse ponto de vista, houve fatores favoráveis nos últimos tempos e também fatores desfavoráveis. Fatores favoráveis foi o facto do mercado de arrendamento ter sido mais dinâmico. Desfavoráveis é a pressão sobre o mercado resultante da presença de outro tipo de procura disponível para pagar rendas superiores. É uma questão que ultrapassa o Banco de Portugal, mas é uma questão que eu julgo que merece consideração do ponto de vista da política pública. Quer da política pública de, eu diria, de gestão urbana, do espaço urbano, composição entre residentes e não residentes, e composição etária, entre jovens e população mais envelhecida. Desse ponto de vista, eu diria, a evolução do crédito hipotecário está a refletir um facto de uma geração que está a reembolsar, uma geração que antecipou reembolsar e uma geração que está a aceder à habitação através da aquisição e que está, na prática, a endividar-se agora para pagar depois pela via da constituição de poupança. E isto permite passar para o plano individual. No plano individual, o que é importante é assegurar que todo o devedor tem capacidade ao longo da vida de cumprir as obrigações que resultam dessa dívida, o que significa satisfazer o serviço da dívida e não cair numa situação de incumprimento. Para não cair numa situação de incumprimento, há três elementos que é preciso ter em conta. O rendimento de que o devedor pode dispor. Segundo lugar, a evolução das taxas de juro, porque isso vai determinar o serviço da dívida. Em terceiro lugar, a extensão do prazo de reembolso. Uma maturidade muito longa pode levar a que uma parte do pagamento da dívida ocorra num período em que, por razões ligadas ao pensionamento e às pensões, ele não tenha a mesma capacidade de pagamento que tinha se estivesse no ativo. Ora, são estes três fatores que comandam
a posição do banco em termos macroprudenciais. O que é que nós queremos? Queremos salvaguardar a resiliência do devedor perante a dívida que constituiu, de forma a que ele não caia numa situação de incumprimento. Na prática, também estamos a proteger as instituições financeiras, porque se não houver incumprimento, não há risco para as instituições. E, portanto, nós estabelecemos limites para o rácio entre o valor do empréstimo e o valor do ativo, para, de forma a garantir que não há o risco de, se houver uma execução, o valor do ativo não garantir o reembolso do principal. Segundo, estabelecemos um limite para a relação entre o serviço da dívida e o rendimento da pessoa em causa, do cliente, introduzindo aí um fator de segurança, que é um teste de resiliência numa condição de aumento de taxa de juros. E, finalmente, estabelecemos um limite máximo para a duração do empréstimo, de forma que o empréstimo não se prolonga para além da vida ativa, de forma a garantir que o empréstimo não vai onerar exatamente quando há uma perda de rendimento resultante da passagem para uma pensão que será seguramente inferior àquela que resulta do salário pago ou do rendimento percebido na prestação de trabalho. É claro que esta resiliência está dependente de duas coisas. Está dependente da pessoa em causa continuar a oferir um rendimento e está dependente das taxas de juros. Quanto às taxas de juros, nós introduzimos esse fator naturalmente pela via do teste de resiliência que se faz, admitindo uma taxa de juros superior àquela que hoje está no mercado. A variável ciclo económico é uma variável que naturalmente tem que ser tida em conta pela instituição financeira para efeitos de avaliação do risco associado à perda da fonte de rendimento de trabalho, se por acaso há uma situação de desemprego. O que o Banco de Portugal faz é supletivo, é em sobreposição àquilo que a instituição financeira faz, porque a primeira preocupação quanto à resiliência do devedor cabe à instituição financeira. Ela tem que recuperar os recursos que empresta e tem que assegurar que o risco que assume é compatível com essa recuperação. O que nós estamos a fazer é uma avaliação em cima dessa, introduzindo um fator de segurança que é o de impedir que a concorrência ou a vontade de aumentar o volume de negócio leva uma instituição financeira a conceder crédito em condições que no curto prazo parecem vantajosas, mas no médio prazo arrastam consigo um risco. Portanto, o Banco de Portugal está preocupado...
Senhor Governador.
Acabo já. O Banco de Portugal está preocupado com a resiliência dos devedores, com evitar que o devedor caia numa situação de incumprimento, e ao evitar que o devedor caia em incumprimento, está a proteger as instituições financeiras. São recomendações. As recomendações passaram-se a aplicar aos novos créditos concedidos a partir de julho. Se não por acaso verificarmos que elas não estão a ser seguidas, saberemos tomar as medidas necessárias no sentido de as tornar obrigações. Neste momento estamos num período de observação e esperamos que todos percebam que o interesse do devedor, o interesse da instituição financeira é convergente com o interesse do Banco de Portugal e da estabilidade financeira, que é evitar criar uma situação de incumprimento por parte dos clientes por exagerado otimismo na avaliação da sua capacidade de reembolso.
Muito obrigada, Sr. Governador. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral. Por favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador, queria começar por agradecer a clareza da sua exposição e dos dados que aqui trouxe. Penso que Portugal vive neste momento um período muito interessante, um período de reforço da confiança dos cidadãos, de crescimento económico, de redução do desemprego, de aumento do emprego, de aumento também dos salários e do rendimento das famílias, mas um período muito interessante porque, estando tudo isto a acontecer, que reforça muito a confiança dos cidadãos e a confiança dos consumidores, atingiu já máximos históricos, isso não se está a refletir num surto de endividamento, num novo surto de endividamento, num surto de endividamento que pudesse pôr em causa a sustentabilidade desse crescimento económico e a sustentabilidade também desses ganhos de qualidade de vida e de rendimento das famílias. E isso é bastante interessante porque significa que, ao contrário de ciclos de crescimento anteriores, em que o crescimento foi acompanhado e alimentado por aumento do endividamento, no ciclo de crescimento atual o crescimento está a acontecer mesmo com a redução do endividamento, portanto não está a ser alimentado pelo aumento do endividamento. E isto é verdade ao nível das famílias, mas é verdade também ao nível das empresas. Tivemos em 2017 o maior crescimento do investimento dos últimos 18 anos, mas tivemos em 2017 uma continuação do processo de desalavancagem e de endividamento das sociedades não financeiras, o que é bastante interessante porque esse processo já vinha de trás, mas vinha de trás, de facto, uma desalavancagem, uma redução do endividamento das empresas, mas com uma manutenção do investimento a níveis muito baixos, ou até em vários anos, a redução do endividamento era acompanhada da redução do investimento, e o que é interessante neste novo ciclo é que está a haver uma recuperação do investimento sem haver um aumento do endividamento. Nesse sentido, eu penso que os dados que temos são, de facto, de uma redução do estoque de endividamento. Na nova produção há um aumento recente de novos créditos, que mostra que, de facto, os jovens, como aqui referiu, estão a conseguir e a ter confiança outra vez para comprar casas, para investir no seu futuro, mas mesmo esse montante está a metade do que foram os níveis pré-crise, mesmo na nova produção. No incumprimento há uma redução do incumprimento, que penso que é positiva, e no sobreendividamento também os casos de sobreendividamento são mais baixos do que eram anteriormente. No que referiu aqui da poupança, eu penso que todos aqui partilhamos da preocupação sobre os níveis de poupança e de facto era positivo ver um maior aumento da poupança, em particular das famílias, que só é possível com o aumento do rendimento e, portanto, o aumento do rendimento deve gerar essa dinâmica de aumento da poupança. No entanto, há uma descompressão do que foi um período de crise anterior. Há, de facto, por exemplo, e notou-se isso ainda em 2016 e 2017, embora agora já esteja a haver algum arrefecimento nesse aspecto, na compra de automóveis, de bens duráveis que foram adiados, e o que estamos a assistir nesse sentido é a poupança a manter-se das famílias a níveis relativamente baixos. No entanto, na poupança há pelo menos dois desenvolvimentos positivos. Um, a própria poupança do Estado, a poupança pública, com a redução do endividamento do Estado e com os saldos primários positivos que têm crescido. E, por outro lado, a própria poupança das sociedades não financeiras, de facto, cresceu bastante nos últimos anos e isso dá também um sinal positivo. No Governo, seguiu-se uma política com o programa Capitalizar de facto, estímulo à maior utilização de capitais próprios, nomeadamente através de incentivos financeiros, mas também de várias outras medidas incluídas no programa Capitalizar, que facilitam e incentivam as empresas a utilizar mais capitais próprios e que incentivam também e facilitam o acesso, por exemplo, aos mercados de capitais e a outras fontes de financiamento e a créditos com maturidades mais longas que dão mais estabilidade e segurança às empresas. Isso foi positivo. Penso que as medidas prudenciais que referiu aqui que o Banco de Portugal adotou também reforçam esta resiliência e por isso mesmo a minha pergunta ia no sentido de se de facto perante este quadro de mesmo num momento muito bom da economia portuguesa, mesmo num momento em que se atingem recordes em termos de confiança dos cidadãos e dos consumidores, num momento em que de facto o desemprego está abaixo, o sinal de que o endividamento continua a descer não é um sinal claro de que este ciclo de crescimento é um ciclo de crescimento mais sustentável e mais resiliente do que foi o anterior. Mais sustentável e resiliente para as famílias, que de facto estão a ter mais prudência, as famílias que estão com empréstimos ainda antigos, mas que poderiam, perante uma situação económica mais favorável, ampliar os seus empréstimos, ampliar o seu consumo, de facto trocar de casas para casas maiores ou comprar carros melhores, e que estão a dar sinais de que não, que estão a dar prioridade a continuar a desalavancar, e se de facto este sinal não é um sinal positivo de que o crescimento está a ser um crescimento mais robusto, mais sustentável e mais resiliente ao nível das famílias, mas com os reflexos que isso tem também positivos para as instituições financeiras e para o nosso sistema financeiro em geral. Isso também, do lado das empresas, o sinal das sociedades não financeiras estarem com um nível de poupança maior e estarem a conseguir ter um aumento do investimento muito forte, importante para o crescimento económico, mas estarem a conseguir fazê-lo sem aumentarem o seu endividamento, mas, pelo contrário, honrando o endividamento passado, diminuindo e desalavancando esse endividamento e criando assim uma situação em que estão duplamente mais resilientes porque investiram e, portanto, estão produtivamente mais aptas, mas mais resilientes também porque estão a reduzir o seu endividamento, o que de facto é uma situação de melhoria face ao passado recente, em que as empresas tinham durante vários anos adiado e reduzido os níveis de investimento, o que não era sustentável em termos produtivos, e tinham começado um processo de desalavancagem, mas estavam de facto com níveis de endividamento mais elevados. Uma última questão, um pouco mais lateral, mas mais para reflexão, que tem a ver com o investimento das famílias, ou seja, com o endividamento ser principalmente para a compra de casa, com os factos que referiu que, de facto, o endividamento sobre ativos ser mais baixo do que noutros países, o que significa que não temos um endividamento face ao valor desses ativos muito exagerado, mas também a própria ideia dos ativos não produtivos associados às casas, que, sendo uma ideia, em geral, verdade, com os novos desenvolvimentos que houve com o alojamento local, com a possibilidade de arrendamento temporário dessas casas, nomeadamente das casas de segunda habitação, e saliento que cerca de metade do alojamento local são casas de segunda habitação numa única região, no Algarve, isso não trouxe também uma possibilidade às famílias de gerarem liquidez a partir de ativos que de antes eram, de facto, e se calhar bem, vistos principalmente como ativos não produtivos, e se isso também não é uma alteração, que não sendo uma alteração radical que mude totalmente o quadro, mas que traz aí um fator positivo e interessante e que reforça também a resiliência das famílias que têm esses ativos de poderem gerar rendimento, de já estarem a gerar rendimento, mas de poderem potencialmente gerar face a necessidades, e penso que muitas famílias puseram a sua casa de férias, de facto, no alojamento local, em alturas em que, havendo algumas quebras de rendimento, consideraram isso prioritário. Resumindo a minha intervenção, eu penso que, de facto, o continuarmos um processo de desalavancagem do endividamento, a redução do incumprimento e a redução dos casos sobre endividamento é positivo, e é também positivo que, no momento em que há uma confiança tão grande dos consumidores e dos próprios investidores, no momento em que há um aumento tão grande do investimento, ele não estar a ser feito com o aumento do endividamento, mas, pelo contrário, estar a ser um ciclo com maior resiliência, e era isso que lhe perguntava, se não considera que este ciclo, de facto, tem muitos sinais de maior resiliência e de ser mais sustentável do que os que tivemos no passado da economia portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Governador, para responder, por favor.
Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral, antes de mais, é um gosto vê-lo cá. Gostava de dizer que eu acho que esta reflexão é muito importante do ponto de vista de política económica e não apenas de política de crédito. E eu começaria pelo último tópico que tocou, que é um tópico importante. Como veem, pelos elementos que eu distribuí, nós temos um património das famílias muito concentrado no parque imobiliário. É provável, mas eu gostava de ver números, que tenhamos um parque imobiliário sobredimensionado, quase seguramente, que temos, relativamente àquilo que seriam as necessidades de habitação primária da população. O que significa que há aqui uma possibilidade de reafetação desse parque imobiliário de natureza produtiva, o que significaria passar da situação em que é um elemento, eu diria, de patrimonial de reserva das famílias para um elemento patrimonial gerador de rendimento por parte das famílias. E se o fizermos, significa pura e simplesmente que estamos a conseguir tirar partido de poupança passada que estava a não gerar rendimento para a geração de rendimento. Isso também pode acontecer pelo facto desse parque habitacional entrar no mercado de arrendamento para os residentes. Em qualquer caso, significa que aquele parque habitacional, para utilizar uma linguagem mais de economista, tem uma utilidade que justifica um preço e o preço justifica o rendimento. O que significa que, no meu entendimento, é muito importante que haja uma visão global do parque imobiliário existente e da otimização desse parque imobiliário do ponto de vista do crescimento do produto potencial. Porque quando ele passa da posição meramente de reserva de valor para a posição de fator de produção, ele gera duas vantagens. Gera um rendimento para quem o detém, gera um rendimento para a economia e gera seguramente emprego para quem vai fazer esse exercício. Se por acaso entra no mercado de rendimento, não gera rendimento, mas evita que outra poupança seja utilizada para providenciar um serviço que podia ser providenciado pelo parque habitacional existente. O que significa que este raciocínio macro que temos que ter sobre a otimização do parque imobiliário disponível, quer em termos de mercado de arrendamento, quer em termos de prestação de serviços associados, nomeadamente, ao setor turístico, merece uma reflexão profunda e merece ser considerado do ponto de vista dos incentivos, porque são âncoras necessárias para desenvolver esse tipo de serviços. Há outros ativos que também podem entrar nessa consideração, porque podem ser ativos que entrem na produção, na cadeia de valor da produção do setor e que passem de um momento para o outro de ativos não, sem geração de valor para ativos com geração de valor. Portanto, eu não posso senão subscrever a ideia de que temos que prosseguir com esta linha, que é de que temos um parque imobiliário e um parque patrimonial na posse das famílias e dos portugueses em geral, que pode ter uma utilização mais produtiva, no sentido que gera mais rendimento, porque vai permitir prestar serviços. Ou prestar serviços porque entra no arrendamento aos residentes, ou prestar serviços porque entra na locação a não residentes ou visitantes temporários. E é isso que está a acontecer e é isso que explica, por exemplo, a revitalização da cidade de Lisboa. Está fora do âmbito do Banco de Portugal refletir sobre esta matéria, mas se me permitem, eu gostaria de dizer que acho que nós temos, e disse isso ainda ontem a propósito do nosso boletim económico, nós temos que considerar que houve uma mudança estrutural na economia portuguesa, no setor turístico, com a acoplagem entre o turismo balnear ao turismo urbano. E o turismo urbano é uma grande oportunidade de criação de emprego e de geração de rendimento e de revitalização das urbes em Portugal e não apenas Lisboa e Porto, em geral. Há aqui três ou quatro considerações que eu penso que é preciso olhar de uma forma muito clara, que é o seguinte. Primeiro, o planeamento urbano, de forma a evitar que se crie qualquer hostilidade da parte da população residente, porque a população residente tem que perceber que a valorização do património urbano é compatível com a geração de rendimento e a criação de emprego. Segundo, é preciso assegurar que este interesse pelo turismo urbano e pelas estadias de curta duração em Portugal é permanente, o que significa que é preciso olhar para a produção de valor deste setor de uma forma cuidada, no fundo assegurando que as características do setor não se degradam ou não são focos-fatos. Terceiro, é importante criar o quadro administrativo e regulamentar que permita a todos os agentes que estão no setor saber quais são as obrigações e as expectativas que temos relativamente a esses agentes. O que eu diria, olhando para os números que eu distribuí, diria que temos uma oportunidade para tirar partido de um desvio e fazer desse desvio uma vantagem, que é através da valorização desse património que está neste momento nas mãos dos particulares e não só dos particulares, e que pode ser posto ao serviço dos particulares que geram rendimento e ao serviço da comunidade que gera emprego e gera fluxos. Segunda questão completamente diferente, e eu voltava aí, que é a questão do endividamento em si. Eu chamo a atenção que o endividamento em si é uma característica, e a capacidade de se endividar é uma característica de modernidade de uma sociedade. Uma sociedade menos desenvolvida é uma sociedade onde os mecanismos financeiros não existem, nem existem para assegurar a captação de capital sob a forma de equity, nem existe para assegurar a captação de capital sob a forma de dívida. O que está aqui fundamentalmente em causa é saber o caráter virtuoso ou não do endividamento. O endividamento é virtuoso quando ele gera um fluxo de rendimento adicional no futuro que permite pagar o principal, isto é, o capital, pagar os juros e libertar ainda um excedente para quem se endividou. O que significa que um endividamento que se assenta na perspectiva de um jovem vir a ter um emprego que lhe permite pagar a casa e, digamos, equilibrar ao longo da vida a sua vida financeira, no fundo é uma antecipação de poupança, e é uma antecipação de poupança que lhe permite ao agente em causa não estar à espera de acumular o dinheiro para comprar a casa. Portanto, é virtuoso neste aspecto. É preciso assegurar que ele tem capacidade para constituir a poupança necessária no futuro. O endividamento de uma empresa que assenta num plano de negócios devidamente fundamentado numa libertação de cash flows adequada e que justifica a recuperação do capital, e mais do que a recuperação do capital, a distribuição de resultados e distribuição de rendimento, é virtuoso. E, portanto, o que está em causa, fundamentalmente, quando se olha para o endividamento, é aquilo que o Sr. Deputado salientou, e muito bem, que é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade não significa, senão, a qualidade do investimento feito com os recursos tomados de endividamento. Se a qualidade do investimento feito não é adequada, o que é que acontece? Acontece, pura e simplesmente, que uma de duas, ou a pessoa tem património e dá o património em pagamento, ou não tem património e o banco fica com uma dívida incobrável. Em qualquer caso, isto significa uma coisa que é importante, é que do ponto de vista coletivo é como se estivéssemos a comer o capital e, portanto, estivéssemos a degradar o nível de capital. Se alguém toma um empréstimo de 1 milhão de euros, dá garantia à casa e depois não tem o rendimento que era necessário, não gera o rendimento e, portanto, não gera a poupança necessária para reembolsar 1 milhão de euros, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar, vai utilizar 1 milhão de euros que acumulou em algum ativo, que é a casa, e vai dá-la em pagamento. Mas isto, na prática, o que é que significa? Que a pessoa consumiu 1 milhão de euros do seu património, para a pessoa em causa ela fica com menos património, para a comunidade no seu todo, ela ficou com menos riqueza, com menos capital. E, portanto, um crédito mal concedido é um crédito que constitui uma perda para quem concede e constitui também uma perda para a coletividade no seu todo. Daí que as regras de concessão de crédito e a avaliação de risco sejam de interesse público. Eu ficaria por aqui e depois voltaria.
Muito obrigada, Sr. Governador. Sra. Deputada Mariana Mortágua, para uma intervenção, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, que cumprimento ao Sr. Governador e a equipa do Banco de Portugal e começar por tentar esclarecer alguns fatos.
Sra. Deputada, tem que chegar o microfone
mais?
Para si, por favor.
Muito bem. Esta não é a primeira vez que estamos a ter esta discussão e já tive a oportunidade de dizer que me parece que uma análise moralista às questões do endividamento não é muito produtiva. Pareceu-me ser essa a abordagem do deputado do PSD. Não acho que seja a melhor forma de analisar estas questões. O endividamento nem sempre é mau, sendo verdade que ele muito frequentemente também não é bom. E nós temos um bom exemplo disso em Portugal. Os anos 2000 foram anos em que os passivos financeiros aumentaram brutalmente. Os anos 2000 foram anos de grande aumento de endividamento. Mas este endividamento aconteceu ao mesmo tempo que o investimento teve um crescimento médio negativo, único, na zona euro. A economia esteve estagnada e o endividamento esteve a crescer. Esteve a crescer por força de decisões de bancos, de empresas, também de particulares, mas menos, que se envolveram numa série de negócios ruinosos, com má avaliação de risco, e isto foi transversal à economia portuguesa. Transversal. Todos os bancos o fizeram. Da Caixa Geral de Depósitos ao BES. E, portanto, isto é um exemplo de mau endividamento, porque ele é acompanhado de menos investimento fixo, menos crescimento económico, e aconteceu enquanto o desemprego aumentava. Porque o desemprego aumentou durante toda a década de 2000. Na última metade da década de 2010, temos um endividamento, já discutiremos se ele está a aumentar ou não, que acontece enquanto o investimento privado cresce a uma taxa média não vista na década anterior, enquanto o desemprego diminui e enquanto o crescimento económico aumenta. Portanto, o endividamento tem que ser avaliado também no contexto macroeconómico em que ele acontece. Em segundo lugar, o endividamento deve ser avaliado em função da riqueza, tal como a dívida pública deve ser sempre avaliada em função da riqueza. Um exemplo. O pico da dívida privada em percentagem do PIB em Portugal aconteceu em 2013. É o pico. Foi quando mais houve dívida privada em percentagem do PIB. Era 264 privada, nem contamos aqui com passivos públicos. 264% do PIB dívida privada. Não necessariamente porque em 2013 a dívida privada estava a aumentar, mas porque o PIB estava a diminuir de tal forma que não só foi provocada uma desalavancagem forçada, mas o endividamento em percentagem do PIB aumentou, criando, aliás, um processo de deflação por dívida ou dívida em deflação, que é dos processos mais perigosos e dolorosos em economia. E o que temos assistido nos últimos anos, que continua a acontecer, é uma desalavancagem em percentagem do PIB. No setor privado como um todo, que desceu 10 pontos percentuais do PIB desde setembro de 2015 até agora, segundo dados do Banco de Portugal, e no setor dos particulares, na mesma medida, 10 pontos percentuais do PIB no mesmo período. E por isso eu gostaria de rejeitar a teoria aqui deixada de que a desalavancagem deixou de acontecer ou que estamos num processo descontrolado de aumento do endividamento. Não se está a passar nada disso na economia portuguesa. E também gostaria de deixar a nota de que, sendo a poupança um elemento necessário das economias, a desalavancagem também é uma forma de poupança, na medida em que as famílias e as empresas estão a reduzir os passivos financeiros e, portanto, isso contribui para a sua melhor situação financeira e isso é uma forma indireta de poupança. Mas isto não quer dizer que não existam fontes de preocupação na economia portuguesa, e há três em particular que gostaria de discutir. A primeira é o facto de juros estarem historicamente baixos e o papel o que é que se pode esperar quando o Banco Central Europeu concretizar, aliás, já anunciou o fim dos mecanismos de estimulação e de apoio à economia. O segundo tem a ver com as motivações para o crédito. O facto de haver desalavancagem em percentagem do PIB não quer dizer que não haja mais crédito, e era importante perceber porque é que ele existe e quais são os setores onde ele se está a acumular. E, em terceiro lugar, as novas formas digitais de concessão de crédito ao consumo e, portanto, novas formas de concessão de crédito que entram no mercado sem que nós possamos ainda saber quais são os seus impactos e se existe supervisão e regulação suficiente para lidar com o problema. O fim dos estímulos monetários já foram aqui abordados e, portanto, é uma fonte de preocupação porque os juros não se irão manter nestes níveis. Há uma segunda questão que talvez mereça mais pormenor, que tem a ver com os motivos do endividamento. A estrutura do endividamento em Portugal, sobretudo particular, tem características próprias, porque ela, por um lado, é associada aos baixos salários. O crédito ao consumo é uma forma de muitas famílias terem um carro. É tão simples quanto isto. E isto não acontece assim em todas as economias, nem em todos os países da União Europeia. Da mesma forma que o crédito à habitação é a forma das famílias poderem aceder a um serviço básico, que é a habitação, e nem todos os países da União Europeia têm este problema, porque em muitos países há parque habitacional público, há mercado de arrendamento, e uma das características do endividamento tem a ver com as características da economia e de uma sociedade que é estruturalmente pobre, diga-se de passagem, e com fracas políticas públicas em certos setores. Tem havido, e aí há um fator de preocupação, um aumento substancial do crédito ao consumo nos últimos anos. E era importante perceber exatamente a que é que se deve este aumento do crédito ao consumo. Se ele é, de facto, um aumento do crédito ao consumo direcionado ao setor automóvel, nós podemos avaliá-lo de uma forma relativamente benigna, dizendo, bom, o crédito ao consumo sempre foi a forma de conseguir comprar um automóvel, as famílias adiaram as decisões de consumo e, portanto, agora estão a recuperar essas decisões de consumo. Não sei, deixo esta questão. Outra questão também é o impacto do crédito à habitação e de que forma é que ele está a mudar. A questão no passado é que não havia mercado de arrendamento e, portanto, as famílias, a única forma de acederem à habitação era comprar o seu imóvel através de crédito. Agora há mercado de arrendamento. Acontece que os preços praticados são impossíveis. E, portanto, as famílias e os jovens continuam a ser empurrados para a compra de habitação, mas com uma diferença face ao que havia antes, é que agora os preços são também impossíveis. E, portanto, estamos a ter preços de imobiliário muito elevados, que não só dificultam o acesso à habitação, o arrendamento não está mais acessível e estão a promover endividamento como forma de acesso à habitação e a preços muito, muito altos. E isto parece-me que é um fator de preocupação. Ainda mais quando vamos perceber quais são os elementos que estão a pressionar a alta dos preços. E o próprio Banco de Portugal diz que 80% dos imóveis vendidos nos últimos anos são a fundos estrangeiros. E que é para termos noção de onde é que vem a pressão especulativa sobre o mercado imobiliário e de que forma é que isto depois afeta a possibilidade e o acesso à habitação e qual é o impacto desta transformação do mercado habitacional no crédito e no endividamento. Finalmente, uma questão lateral, mas que eu não queria deixar de apontar. Os problemas de habitação que hoje verificamos, eles não existem no Algarve, existem nos grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, nomeadamente, podendo alastrar para periferias ou para cidades de média dimensão. Em parte eles são provocados por fundos de investimento que compraram habitação, em parte são provocados também por alojamento local. Nós podemos olhar mais para o Algarve, mas também podemos olhar para Lisboa, onde bairros inteiros foram despejados para as casas serem transformadas em alojamento local. Estamos a falar dos bairros históricos de Lisboa. E só pode olhar para aquilo, que se passa em Lisboa, com benevolência, quem não ganha o salário mínimo. Porque quem ganha o salário mínimo e tem que arrendar uma casa e compatibilizar uma casa com um salário de 600 euros, não consegue encontrar uma casa em Lisboa e, portanto, nós podemos ter uma visão muito benevolente da renovação urbanística dos centros urbanos e do que o turismo fez aos centros urbanos, mas ele teve outra consequência, é que expulsou as pessoas dos centros urbanos. E isso está a criar uma pressão muito grande sobre os rendimentos, que ainda não se reflete necessariamente sobre o endividamento, mas era importante perceber se irá refletir ou não.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Governador, para responder, por favor.
Sra. Deputada Mariana Mortágua, antes de mais, eu não posso senão subscrever as suas preocupações sobre a qualidade do endividamento. É óbvio que a qualidade do endividamento determina a capacidade de reembolso e, simultaneamente, o valor que resulta, que é criado por esse mesmo endividamento. Seja ele produtivo, seja ele endividamento das famílias. Temos que sempre que admitir que há um valor, mesmo que não seja validado pelo mercado, associado ao investimento, e no caso de uma família que adquire algo para a sua própria habitação, ela tem um valor que resulta da habitação desse mesmo bem, dessa aquisição. O que significa que a primeira preocupação que devemos ter é a preocupação de otimização, de utilização do capital de uma dada economia, porque a otimização do capital de uma dada economia é o que permite, simultaneamente, maximizar o produto potencial dessa economia e é o que vai permitir maximizar a criação de emprego e vai permitir maximizar a geração de rendimento e, simultaneamente, trabalhar sobre o influenciar o denominador dos rácios de alavancagem. É claro que quem acede ao crédito não domina todas as variáveis que condicionam a sua capacidade de reembolso. Há variáveis que ele não pode controlar, nomeadamente variáveis resultantes do ciclo económico. Quem concede crédito tem necessidade de proteger o devedor para se proteger a si próprio. Nós sabemos que em períodos de euforia a tendência é para ser demasiado otimista, tal como em períodos de pessimismo, a tendência é para ser demasiado pessimista. O que significa que aí há um bem público que obriga, e por isso nós tomamos a medida macroprudencial, obriga a temperar entusiasmos, como noutros casos obriga a compensar pessimismos. O Banco Central Europeu, isto permite-me ir à questão das taxas de juros, em determinado momento exerceu um papel de compensação face à deflação. Nós temos que exercer agora um papel de moderação face a um entusiasmo excessivo que possa levar à concessão de crédito que depois possa revelar, em determinado momento, e impossível de reembolso. E isto para proteger o cliente bancário, para proteger o banco e para proteger a comunidade, porque a comunidade, sempre que tem um crédito que não é reembolsado, está, na prática, a constatar que a produção de rendimento que devia reembolsar aquele crédito não se gerou e, portanto, há duas possibilidades. Primeiro, há uma perda correspondente àquele capital e há duas possibilidades. Ou o devedor tem um património que transfere e o seu património tem uma quebra que é resultante da transferência patrimonial para o seu credor, ou o seu credor fica com a perda, mas a comunidade do seu todo fica com uma perda e essa é uma perda de poupança acumulada no passado. Portanto, as preocupações de sustentabilidade, tal como aliás tinha dito ao Sr. Deputado Caldeira Cabral, são preocupações que têm que estar presentes, não é só no sistema financeiro, mas eu diria na gestão da economia. Isto leva-me a outra questão, que é a seguinte. Num quadro em que os rendimentos são baixos, nós temos que pensar que não pode ser só a política de crédito a suprimir ou ajudar a alisar de forma intertemporal a satisfação das necessidades dessa população. A política pública de ordenação do território, a política pública de urbanismo, a política pública de fornecimento de habitação tem que contribuir para essa estabilização. E tem que contribuir à estabilização sabendo que há forças de sentido oposto que estão a operar no mercado. Há forças que resultam do aparecimento de nova procura e não vale a pena pensar que é atrofiando a nova procura que se resolve o problema, porque atrofiando a nova procura o que estamos por aí simplesmente é limitar a criação de rendimento. Temos que conciliar nova procura com a existência de interesse a salvaguardar, nomeadamente da parte daqueles que são afetados pelo aumento de preços e, sobretudo, também interesses do ponto de vista da preservação do valor do conjunto urbano onde essas pessoas vivem, porque uma cidade e uma urbe é necessariamente integrada pelos seus residentes, o que significa que tem que ser integrado nessa questão, a questão da política urbana, e não é apenas por uma política de, digamos, de sucessão de população residente que se consegue resolver o problema. Portanto, mas isto escapa ao Banco de Portugal. O Banco de Portugal, a única coisa que tem que procurar é que não se crie uma solução ilusória do problema pela via da concessão de crédito a quem não tem capacidade para o reembolsar, porque senão temos dois problemas. Temos o problema, o problema inicial, que é o da gestão urbana e da gestão da cidade, e o segundo problema, que é o aparecimento de um conjunto de população que não tem capacidade para satisfazer a sua dívida. Temos que conciliar as duas coisas e é fora do âmbito do Banco de Portugal e é fora do âmbito do sistema financeiro e é uma questão de política pública. E atribuo grande importância até para assegurar que a produção deste valor que gera esta nova procura continua a ser assegurada, porque ninguém vem visitar ou fazer turismo urbano se o turismo urbano acabar por perder aquilo que é a sua vitalidade, que é a população local. Mas isso é uma consideração para todos, não é uma consideração para este ou aquele país. Em todos os países acontece isso. Segundo, relativamente à questão da desalavancagem, ainda eu gostava de salientar o seguinte. A desalavancagem é feita por estratos geracionais diferentes, distribuída etariamente, quem está a desalavancar é quem está a reembolsar, quem está a obter novos créditos é quem está a entrar na vida ativa ou é relativamente mais jovem, porque tem acesso e tem necessidade de ter acesso à habitação. Nós não podemos, a habitação ou outro ativo, no caso do automóvel é um caso típico. No caso do crédito ao consumo, as questões que se colocam são de outra natureza. O agregado de crédito ao consumo relativamente ao total do crédito evoluiu ligeiramente no sentido do aumento, mas mantém-se a proporção 1/4, 3/4. O que temos que assegurar mais uma vez aí é que as famílias não se encontrem numa situação de sobreendividamento que as levem a passar uma linha vermelha que não é boa, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista social, porque se cria uma situação de grande dificuldade por parte de algumas famílias, com consequências danosas. Do ponto de vista financeiro, porque significa desperdiçar capital por essa via. Portanto, temos que assegurar que os dois valores, sistema financeiro e resiliência do devedor, são assegurados. Mas relativamente ao endividamento dos particulares e do endividamento das famílias e do crescimento potencial, eu gostaria de salientar o seguinte. Nós temos uma falta de apetite por subscrição, isto permite também contemplar a questão que foi posta pelo deputado Caldeira Cabral, temos uma falta de apetite por formas de participação no capital produtivo, que são o reflexo de dois fatores. São o reflexo do lado do empresarial, da existência de uma tecido empresarial que não abre o seu capital, nem favorece a gestão profissionalizada das empresas e, por consequência, não oferece oportunidades de investimento transparente e escrutinável por parte de outros detentores de poupança. E temos também, obviamente, uma tradição portuguesa, que é a tradição, que está espelhada bem nas estatísticas, das pessoas preferirem o património imobiliário a outras formas de investimento que estão menos, que estão mais ligadas à modernidade de uma economia e menos ligadas a uma sociedade de natureza patrimonial. E temos que saber viver com isto, mas fazer a transição. Portanto, há motivos, no meu entender, e eu tenho defendido isso com muita intensidade, há motivos para promover a profissionalização da gestão das empresas, a separação entre a propriedade e a gestão, promover, tanto quanto possível, nas empresas que estão na terceira geração e na transição da segunda para a terceira geração, modelos que permitam conciliar o controle familiar da empresa com a abertura do capital e com a profissionalização da gestão. Recentemente, eu defendi que se devia avançar para a criação de uma figura tipo de holding familiar que fosse de pronto a vestir, que fosse fácil de adotar, em que permitisse aos herdeiros ou aos sucessores assumirem a sua participação no capital da empresa sem terem necessariamente que estar a assumir a gestão, o que significa necessariamente que temos que assegurar que há condições de delegação no termos de gestão e de prestação de contas em termos de gestão, que criem confiança, a quem é proprietário e que, simultaneamente, a gestão de empresas que entraram na terceira geração não fica condicionada pela existência de um sucessor que tenha o acordo de todos os familiares e que, além disso, tenha as competências para lhe dar continuidade. A profissionalização foi uma história recorrente em todas as economias em que as pequenas empresas se tornaram médias e as médias se tornaram ainda maiores. Nós temos que encontrar a fórmula para sair do círculo vicioso onde a primeira geração cria, a segunda geração gera e a terceira, por vezes, sobrevive. Portanto, este é um ponto essencial e que tem a ver também com a salvaguarda do capital global de uma coletividade. Este é um ponto que, seguramente, o professor Manuel Caldeira Cabral, agora falo na qualidade de professor, aliás, como economista, Mariana Mortágua certamente tem muito presente, porque é um problema com que estamos confrontados do ponto de vista do aumento do produto potencial.
Muito obrigada, Sr. Governador. Sr. Deputado João Almeida, por favor, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do CDS, Sr. Governador, e agradeço a intervenção e as respostas que já aqui deu, que naturalmente esclarecem muitas daquela que é a visão que tem sobre esta matéria. Nós concordamos com aquela abordagem inicial que fez de uma análise do problema do endividamento das famílias de forma abrangente e de forma dinâmica. E por isso ia colocar aqui umas questões conjunturais e outras estruturais que têm a ver com endividamento, mas têm muito a ver também com poupança. E a primeira tem exatamente a ver com poupança e com a questão conjuntural. É difícil compatibilizar os discursos mais otimistas sobre o momento económico que vivemos com os indicadores de poupança que continuamos a ter. E, portanto, a questão que aqui se deve colocar é, de duas uma, ou em termos de modelo económico se despreza totalmente a poupança e se entende que ela não tem um papel essencial, não é a nossa visão, naturalmente, um papel essencial numa economia como aquela que entendemos que deve ser a economia portuguesa, ou então temos que reconhecer que há um problema. Porque numa conjuntura em que, pegando em coisas que aqui foram ditas, quer pelo Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral, quer pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, com tantos fatores positivos, nós continuamos a ter, do ponto de vista da poupança, um desempenho, se considerarmos o desempenho em termos daquilo que é o nosso histórico, quer considerando, e principalmente aí em comparação com os nossos parceiros, que é absolutamente decepcionante, quando é que nós poderemos ter, do ponto de vista da poupança, um desempenho minimamente aceitável e normal? O que é preciso? Se tudo está tão bem, então o que é preciso para que a poupança tenha esse papel? E eu até percebo, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, que nas políticas que defende a poupança apareça, de facto, com um papel secundário, mas é mais difícil conceber isso a quem acredite numa economia de mercado, a quem acredite numa lógica de elevador social, a quem acredite numa perspectiva diferente da economia e depois não ver na poupança esse papel essencial que tem. Isso tem a ver com o ciclo económico em que estamos e outras coisas têm a ver com o ciclo económico em que estamos e queria também questionar o Sr. Governador. Uma tem a ver, já indo para o endividamento, com a questão das maturidades e das taxas de esforço. Até que ponto é que aquilo que parece sustentável no momento atual relativamente à extensão de maturidades e a taxas de esforço é suscetível de se manter como equilibrado numa inversão de ciclo económico e, portanto, até que ponto é que aquilo que são créditos que estão a ser concedidos neste momento e que, conjunturalmente, parecem perfeitamente sustentáveis, não serão gravemente afetados por uma inversão de ciclo económico. Não é algo que tenha, provavelmente, já informação estatística suficiente, mas, olhando, por exemplo, para a política comercial de algumas instituições financeiras, se é ou não é fator de preocupação isso mesmo. Porque maturidades que vão em alguns casos, ao limite daquilo que é a esperança média de vida, colocam certamente questões que são questões relevantes. Taxas de esforço elevadas em ciclo económico positivo levantam também questões de sustentabilidade desses créditos que estão a ser concedidos. E outra questão relevante também é um nível de emprego anormalmente positiva, mas anormalmente alto para aquilo que é a realidade do país e, portanto, que coloca também questões de situações de desemprego futuras que terão, naturalmente, que ser também previstas nas concessões de crédito. Conjunturalmente, voltando a algumas das questões que colocou, pedia que abordasse estas matérias. Depois, nos fatores estruturais, aqueles que têm sido discutidos aqui, com mais uma questão que queria introduzir. Primeiro é a estrutura da propriedade, e fazer o debate do endividamento em Portugal sem analisar a estrutura da propriedade em Portugal é fugir completamente àquilo o que nos distingue estruturalmente de muitos dos nossos parceiros, é o facto de sermos um país com rendimento substancialmente mais baixo e com propriedade substancialmente mais alta. O que obviamente cria pressões assimétricas, mas ambas são pressões, porque um país de proprietários com tão baixo rendimento médio, obviamente vai ter aqui algum problema de gestão. E o que eu coloco é se, do ponto de vista das políticas públicas, nós estamos a ir no sentido certo ou no sentido errado, principalmente do ponto de vista da habitação. Fala-se sempre da dinamização do mercado de arrendamento. Mas o que vemos é que os indicadores das últimas alterações que tinham sido feitas à legislação de arrendamento, indiscutivelmente, produziram, do ponto de vista do mercado, uma dinamização do mercado de arrendamento. E as últimas alterações que foram feitas à legislação do arrendamento são de regresso a políticas de arrendamento que não tinham produzido esse efeito. Aliás, é extraordinário discutir-se o efeito que têm outras políticas ou outras realidades, designadamente a procura turística e o alojamento local, o impacto que têm na habitação em imóveis que não eram habitados. O que é extraordinário. Quer dizer, importa perguntar quantos dos imóveis que agora se dizem que estão afetos ao alojamento local e que lá podia viver pessoas, antes de haver alojamento local e antes de haver alteração à lei de arrendamento, quantos desses imóveis é que estavam habitados e quantos é que estavam devolutos? Porque isso mostra também as consequências das políticas públicas do ponto de vista prático, não é do ponto de vista conceptual. As políticas públicas do ponto de vista conceptual são aquilo que nós quisermos que elas sejam. Agora, do ponto de vista prático, já não são aquilo que quisermos que elas sejam, são aquilo que efetivamente acontece. E o que efetivamente aconteceu é que a dinâmica habitacional dos centros urbanos é muito maior desde que houve alteração de legislação de arrendamento e desde que houve procura pelo alojamento local do que era anteriormente. E depois também, outra questão que queríamos aqui introduzir é a questão do território. Porque há um problema em Portugal também de concentração urbana. Nós discutimos a política de habitação sempre olhando praticamente para Lisboa e para o Porto, como se não existissem outras realidades. Nós continuamos a ter muitas cidades do país em que os seus centros urbanos têm uma enorme dificuldade de dinamização habitacional, porque não têm a mesma procura de alojamento local e não conseguem ter uma procura, mesmo com a mesma legislação, uma procura para que o arrendamento seja efetivamente uma alternativa. E, portanto, entendemos, do nosso ponto de vista, e temos apresentado propostas nesse sentido, que a discriminação positiva, por exemplo, em termos fiscais, dos territórios de baixa densidade, é essencial, não só para dinamizar esses territórios de baixa densidade, mas também para retirar pressão dos principais centros urbanos. Porque o problema que temos nos principais centros urbanos é termos um total desequilíbrio daquilo que é a gestão feita do território nacional, em que temos uma percentagem muito grande da população concentrada nesses grandes centros urbanos, e aí não há política que valha, porque obviamente a pressão é uma pressão insustentável. Depois, na questão do alojamento local, é para nós essencial também defender que a existência de alternativas é fundamental também para que a economia seja mais, como se diz agora, não gostando muito da expressão, mais resiliente. Porque se nós pudermos ter alternativas diferentes, só se tivermos um pensamento autofágico é que vamos matar algumas dessas alternativas. E o que acontece com o ciclo atual é que, ao mesmo tempo, atacou-se o arrendamento e atacou-se o alojamento local. E, portanto, aquilo que se pergunta é, do ponto de vista da dinamização do mercado habitacional, que passos e que sinais é que estão a ser dados, porque nós falamos dos incentivos à poupança e já lá vamos. Mas também é importante pensarmos nos incentivos que estamos a dar do ponto de vista da habitação. Voltando à questão, com uma inversão de ciclo económico, o que é que os incentivos que neste momento estão a ser produzidos do ponto de vista normativo no mercado habitacional vão fazer? Se algum dia vão fazer com que as pessoas possam voltar aos centros urbanos ou, no limite, vão fazer com que eles voltem a desertificar, como aconteceu durante décadas, sem que ninguém se incomodasse suficiente com isso. Última questão para terminar e abdicando de uma segunda intervenção, também a questão que já aqui foi falada dos salários e do nível de rendimento das famílias portuguesas. Até que ponto é que este ciclo económico está a produzir uma diferença tão substancial no aumento do salário médio em Portugal? Ou se aquilo que estamos a ter é um mero efeito do ciclo económico e que estruturalmente não há uma alteração substancial que nos permita pensar que no futuro nós vamos ter, do ponto de vista económico, famílias com condições diferentes daquelas que têm neste momento para lidar com a poupança e com o crédito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Governador, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Eu gostava de dizer que há aqui um ponto que focou, que está fora do âmbito das competências do Banco de Portugal, mas que o Banco de Portugal é obrigado a responder pelos efeitos que tem sobre o sistema financeiro. E é o ponto relacionado com as políticas que têm impacto sobre a dinâmica do tecido urbano e sobre a dinâmica territorial. Não vou falar do caso português, mas posso lhe dizer que há uma grande economia bastante desenvolvida do quadro da União Europeia, onde o meu colega, governador do Banco Central, tem um grande problema para resolver em termos de gestão do crédito, nomeadamente do crédito hipotecário, que resulta das políticas com incidência no tecido urbano e incidência na dinâmica territorial. Porque as políticas com incidência no tecido urbano e incidência na dinâmica territorial influenciam a procura e influenciam os preços. E ao influenciar a procura e influenciam os preços, influenciam os ativos que vão ser financiados através de crédito bancário e, portanto, influencia a acessibilidade a esse tipo de ativos, o volume de crédito que vai ser necessário e a resiliência desses tomadores de crédito. O que significa que o sistema financeiro está no final da linha relativamente a um conjunto de fatores que determinam a dinâmica urbana e a dinâmica territorial. E é preciso, do ponto de vista do supervisor e do Banco Central, assegurar que há uma cautela do ponto de vista de gestão macroeconómica para que a política macroprudencial não seja sobrecarregada com uma tensão que ela não tem capacidade para resolver. Não vou citar o caso, mas é um caso de um país muito desenvolvido, muito sofisticado e onde o Banco Central está confrontado com um problema que resulta de um bloqueio na gestão do espaço urbano, num bloqueio na gestão das autorizações de construção, um bloqueio na dinâmica do território. Portanto, eu diria, temos que olhar para esse lado da questão, se quisermos olhar para o lado, depois, da acessibilidade à aquisição de bens. Tendo sempre presente que há interesses em conflito e que esses interesses em conflito têm que ser, eu diria, objeto de um equilíbrio, e o que define o equilíbrio é exatamente a natureza da política, e o que define a qualidade da política é a qualidade do equilíbrio que for alcançado, que tem que conciliar dinâmica económica com coesão social, equidade com incentivos que assegurem a sustentação do processo de desenvolvimento desse espaço urbano ou desse espaço territorial. E eu acho que é muito importante que essa reflexão se produza desde já, antes que se produza um outro fenómeno, que é muito caro do ponto de vista público, que é um fenómeno de ocupação, de ruptura do modelo de ocupação do território, porque isso arrasta consigo investimento público, arrasta consigo investimento público em acessibilidades, investimento público em equipamentos, e arrasta consigo fórmulas de desperdício de tempo associadas à mobilidade, etc, etc. Mas isso não é questão do Banco de Portugal. O governador do Banco de Portugal, a título pessoal, pode considerar que é muito interessante, mas não se pode pronunciar enquanto tal e pode fazer uma única coisa, que é reflita sobre isto antes que o problema desemboque numa tensão do lado financeiro, sob a forma de pressão sobre os clientes bancários e pressão sobre o sistema que concede crédito. Segunda questão, relativamente à taxa de esforço, eu posso lhe dizer o seguinte: a medida macroprudencial que foi tomada visa exatamente limitar as maturidades, de forma a não se entrar em maturidades irrealistas relativamente à capacidade de reembolso do beneficiário do crédito, o que significa que a vida ativa é um elemento a ter em consideração, e a capacidade de gerar o rendimento correspondente. E, em segundo lugar, tem em conta o eventual agravamento da taxa de esforço que resulta de uma evolução das taxas de juros. Portanto, esses dois elementos estão contemplados, e a folga que é criada, quer do ponto de vista da relação entre o serviço da dívida e o rendimento, quer o limite que é criado em termos de maturidade, são fatores de não diria de garantia, mas que favorecem a resiliência da parte do devedor. Nós fizemos uma recomendação. Esperamos que ela seja devidamente respeitada. Se não for respeitada, teremos que passar para uma etapa superior, que é passar de uma recomendação a uma determinação. Mas estou convencido que o interesse das instituições, que é concordante com o interesse subjacente à recomendação, que é não gerar incumprimento, as levará, as instituições, a respeitar essa mesma regra. Última questão, que é a evolução da taxa de poupança. Eu gostaria de dizer que a questão da taxa de poupança é uma questão muito dos particulares, não falo das empresas e das sociedades não financeiras, e não falo também do setor público. Os particulares estão permanentemente debaixo de influência de duas forças de sinal contrário. O rendimento que oferem, que depende muito do crescimento potencial da economia, e as necessidades que percepcionam, que estão muito dependentes da sua inserção no mundo globalizado. E há uma corrida permanente entre aquilo que as pessoas ganham, oferem, e aquilo que as pessoas gostariam de ter. O que significa que uma das questões que se coloca em sociedades como a nossa é que a pressão do lado, entre aspas, consumista, tende a ser muito grande e tende a levar que o particular tenda a fazer uma arbitragem intertemporal na satisfação das suas necessidades, endividando-se no presente para pagar no futuro, de forma a ter acesso a bens que ele considera que fazem parte da norma social de consumo. Há bens que as pessoas compram não porque sejam extremamente úteis, mas porque são identificadores, fazem parte da sua identidade ou da sua afirmação. E é neste contexto que nós temos que ter consciência que a questão crítica que se põe para uma sociedade como a sociedade portuguesa é aumentar o produto potencial. E aumentar o produto potencial significa canalizar toda a poupança de forma otimizada, de forma a gerar o máximo de rendimento que permita cobrir as aspirações legítimas de consumo sem sacrificar a taxa de poupança. Nós vamos ter que crescer muito mais para que a nossa taxa de poupança possa crescer. E aqui coloca-se um problema e gira uma questão central. É que nós vamos ter que ser muito otimizantes na utilização da poupança, no aproveitamento da capacidade instalada e no aumento do produto potencial, para dar a oportunidade às pessoas de conciliar o que querem com o que podem ter e, ao mesmo tempo, gerar a possibilidade de ter rendimento. O que significa também, e este é um ponto que o deputado Caldeira Cabral pôs em evidência e que para mim é muito importante, significa que dois atores essenciais da poupança, da formação da poupança nacional, têm que estar muito atentos e exercer um papel de compensação, que é o ator sociedades não financeiras, que vai ter necessidade de gerar capacidade de autofinanciamento e capacidade de reembolso de endividamento constituído, e o setor público, que não pode agravar de forma nenhuma o déficit de poupança sob pena de comprometer o crescimento potencial. E que no que diz respeito ao crescimento, à sua decisão de despesa, tem que ter presente que a sua decisão de despesa tem que criticamente favorecer também a otimização de crescimento potencial. Portanto, se houvesse uma palavra que é crítica do ponto de vista português, é maximização de crescimento potencial, porque gera emprego, porque gera maior valor acrescentado por ativo, e aqui coloca-se uma outra questão, e porque gera a sustentabilidade do modelo social, porque o modelo social só será sustentável se houver um produto potencial que o permita financiar. O que coloca depois uma outra questão é como é que maximizamos o produto potencial. Maximizamos o produto potencial aumentando o volume de capital para o trabalhador, aumentando a educação dos trabalhadores, melhorando a qualidade da gestão das empresas. Isso é essencial para o aumento do produto potencial, mas também alargando a massa de empresas que produz. E aí vou tocar numa questão que foi posta pelo deputado Carlos Silva e também foi posta pelo deputado Caldeira Cabral, que tem a ver com a evolução da população ativa e a evolução demográfica. Nós temos que olhar para a questão da evolução demográfica, para a questão das políticas de admissão de não-residentes, como fazendo parte da política de sustentabilidade a prazo, do crescimento da economia portuguesa e do modelo social. Porque é preciso que haja quem produza, para depois haver quem possa beneficiar do modelo social. Sem produção não há financiamento sustentável do modelo social. E é uma questão crítica que temos que colocar. Onde é que entra o crédito aqui? O crédito entra por duas vias. Entra pela via do crédito poupança transferida para atores que têm projetos sustentáveis e que criam riqueza. O crédito entra pela via de captação de poupança externa para esse efeito, e isto volta ao ponto de partida. Nem todo o crédito não se pode alinhar crédito com deficiência. Alinha-se crédito com um ponto de interrogação. E o ponto de interrogação é o que é que resulta deste crédito. Se este crédito resulta num aumento de potencial de produção, é bem-vindo. Se este crédito resulta numa distribuição de riqueza, é indesejável. Se este crédito resulta apenas num consumo de rendimento futuro, é aceitável, mas não é o melhor, não seria o desejável. E é esta a reflexão que é bom fazer, e quando o Banco de Portugal proclama que é necessário assegurar a resiliência dos devedores, por um lado, mesmo as empresas não financeiras, por outro lado, e por outro lado diz que é necessário assegurar que o crédito se paga a si mesmo, por força daquilo que, da poupança que gera ou da poupança que induz por essa via, o que está a fazer é dizer é preciso que o crédito seja um fator de crescimento produto potencial. Esta é a questão central da economia portuguesa. Nós precisamos de mais produto potencial e precisamos de assegurar, quer pela gestão da idade de reforma, quer pela gestão das qualificações, quer pelos incentivos ao investimento, quer pela admissão de trabalhadores que não eram residentes, temos que saber gerir muito bem este processo de forma a assegurar que temos um equilíbrio entre necessidades reveladas e capacidade de financiamento disponível. Esta é a questão essencial e a equação com que temos que confrontar. Do ponto de vista do crédito, a minha preocupação é saber se é útil ou não para a comunidade. E se é útil para a comunidade é porque houve um rendimento gerado que permitiu o reembolso. E se houve um rendimento gerado que permitiu o reembolso, depois pode-se perguntar se havia aplicações alternativas melhores. Mas esse é o processo concorrencial que se deve produzir no interior de uma economia. Portanto, era esta a minha abordagem da questão.
Obrigado, Sr. Governador. Sabe então agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Governador. De facto, esta audição surge num quadro de preocupações que têm sido manifestadas sobre o crescimento do crédito a particulares. E penso que tem sido aqui abordado muito a questão dos fatores na procura de crédito que têm levado a esse aumento de crédito, mas também há a questão da oferta de crédito e que tem a ver com uma questão que lhe queria colocar, que é a relação que tem o aumento do crédito também com a incapacidade que a banca tem tido de financiar as empresas, nomeadamente para o investimento produtivo. E, portanto, perante a incapacidade de financiar as empresas, porque é aí que se geram maiores incumprimentos, sobretudo em grandes empresas, como se sabe, a banca vira-se para o crédito a particulares, seja para a habitação, que é aquele que tem menos incumprimentos, seja para o crédito ao consumo, que é o que gera também maiores rendimentos em juros. Portanto, também do lado da banca há uma orientação maior para o crédito a particulares. E, portanto, era essa a pergunta que lhe queria fazer, qual é que é a avaliação que faz da política de concessão de crédito da parte da banca. E também, uma outra questão importante, qual é o nível atual de crédito mal parado, seja ao nível do consumo, seja o crédito habitacional, porque é preciso neste quadro estar bastante atento a esta situação para que não cheguemos ao extremo de situações como tivemos, de bancos a terem um tal grau de imparidades e de más práticas, que aconteça aquilo que aconteceu no caso do BES, e já agora sobre isso, um processo que foi dito que não iria ter custos para o contribuinte e que neste momento já vai em mais de 9 mil milhões. Uma outra questão ainda. O Sr. Governador tem colocado a questão, preocupações em relação ao crédito, em particular o crédito hipotecário, falando inclusivamente em euforia, e em relação a esta questão, a pergunta que tinha era sobretudo aquilo, o que é que o Banco de Portugal tem feito perante essa situação, ou seja, além do alerta na comunicação social, o que é que o Banco de Portugal tem feito junto às instituições que concedem crédito para cumprir o seu papel. E também, já agora, qual é que tem sido o acompanhamento da política de avaliação do imobiliário, sabendo que essa é uma questão que tem mais a ver com a CMVM, mas também na concessão de crédito. A banca também faz as suas avaliações e, portanto, para que não haja uma sobreavaliação, qual é que tem sido também o acompanhamento que o Banco de Portugal tem dado a esta política de avaliação das casas. Uma outra questão. A evolução do crédito, como também aqui já foi dito, pode ser essencialmente por dois motivos. Ou as pessoas estão a contrair mais crédito porque não têm condições, a partir do seu rendimento, de satisfazer as suas necessidades, ou, por outro lado, pode significar que há mais rendimentos e mais confiança e que isso, portanto, leva as pessoas a contrair maior crédito porque têm a confiança de que vão poder cumprir com esse crédito. E a minha pergunta era, na perspectiva do Banco de Portugal, qual destes cenários se aproxima mais da realidade em relação à procura do crédito atualmente? Uma outra questão que também tinha é que, perante uma queda das taxas de juros, os bancos têm encontrado outras formas de garantir o seu rendimento, nomeadamente através do aumento muito acentuado de taxas e comissões bancárias. Queria perguntar se o Banco de Portugal tem uma noção de qual o peso destas taxas e contribuições bancárias no rendimento dos bancos e se é aceitável que, perante um quadro em que há menores taxas de juros, se aumente de forma tão exponencial as contribuições que são e as comissões que são pedidas aos clientes. Ainda uma outra questão. No comunicado de 6 de dezembro, o Banco de Portugal tornou público que o atual contexto económico propicia uma menor restritividade nos critérios de concessão de crédito, dizendo ao Banco de Portugal que o principal risco para a estabilidade financeira em Portugal continua a ser a reavaliação significativa e abrupta de prémios de risco. Isto está no seu comunicado de 6 de dezembro. Eu gostaria que elaborasse um pouco mais sobre esta questão da reavaliação abrupta dos prémios de risco e se identifica que este é o maior risco para a estabilidade financeira em Portugal, também o que é que se tem feito ao nível das competências do Banco de Portugal para contrariar este risco e também o que é que o legislador pode fazer nesse sentido. Também tem para nós interesse conhecer se há algumas medidas que se possam tomar perante este elemento que é colocado como o principal risco para a estabilidade financeira em Portugal. Ainda uma outra questão que tem a ver com as medidas macroprudenciais que já foram aqui referidas e que estão a ser aplicadas desde julho. Eu queria também citar aquilo que está no comunicado do Banco de Portugal de 5 de dezembro, em que o Banco de Portugal diz que levou a cabo um conjunto de contactos com as instituições financeiras representativas do sistema financeiro português, que existe uma implementação que está bastante avançada nos canais presenciais, mas que a implementação dos limites nos canais digitais de algumas instituições encontravam-se menos desenvolvida. Eu queria também perguntar sobre este cenário, portanto, porque é que essas medidas, porque é que há essa diferença entre os canais presenciais e os canais digitais, o que é que tem estado a ser feito no sentido de garantir que nos canais digitais também há, também são aplicadas estas medidas, pronto, e o que é que se pode fazer nesse sentido. Por fim, uma última questão tem a ver com os custos de capital. Gostaria de saber se para o Banco de Portugal o aumento dos custos de capital são uma preocupação. A maior parte dos bancos portugueses pede moeda emitida por outros bancos, acumulando o aumento dos créditos o montante de juros que saem do país. Com uma dívida privada superior a 200% do PIB, os custos de capital pesam também sobre os juros que são cobrados à dívida pública. E, portanto, queríamos também perguntar se tem acompanhado o Banco de Portugal esta questão dos custos de capital, ou seja, com o aumento do endividamento aumenta também o preço a que é comprado o dinheiro, digamos assim, e qual é que são as medidas que se têm tomado nesse sentido. E, portanto, eram estas as questões que tinha para colocar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Governador, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Eu vou tentar responder de forma sistemática. Relativamente ao financiamento às empresas, o financiamento às empresas não financeiras aumentou no último ano aumentou, por ser praticamente estagnado, isto é, sofreu uma redução de 0,3 em variação homóloga em setembro de 2018, enquanto em contrapartida aos particulares aumentou de 0,7%. que significa que não estamos nem perante a expulsão de que se fala, nem perante a contração de que se fala também. O que nós temos, quer num caso, quer no outro, são fenómenos de, no caso das empresas, de reestruturação da sua situação financeira, aumento de margens e melhoria do seu grau de autonomia. No caso dos particulares, como eu expliquei, há particulares que estão a reembolsar e os que estão a reembolsar estão a reembolsar mais do que aqueles que estão a contrair novos empréstimos e, por isso mesmo, o stock está a diminuir. Em segundo lugar, relativamente ao acesso das empresas ao crédito, o melhor indicador do acesso das empresas ao crédito tem a ver com o preço praticado na concessão de crédito. E se olhar para as taxas praticadas pelo sistema bancário na concessão de crédito às empresas, elas nunca foram tão baixas e a concorrência entre os bancos nunca foi tão intensa. Isto significa o quê? Significa que, por força da política de ajustamento dos respectivos balanços, os bancos têm hoje capacidade de financiamento disponível, têm necessidade de conceder crédito e, tendo necessidade de conceder crédito, aceitam fazê-lo por preços mais baixos. O que coloca a questão que vem mencionada no nosso relatório de estabilidade financeira, que é eventualmente haver o risco de serem reduzidos, ou serem mais facilitados os critérios de acesso ao crédito. Mas os critérios de acesso ao crédito têm dois limites que são importantes para uma instituição financeira. Primeiro, o risco que uma instituição financeira incorre consome capital, o que significa que ela não pode aumentar o seu volume de crédito sem atender ao risco que está a incorrer. Em segundo lugar, no caso do crédito aos particulares, seja o crédito ao consumo, seja o crédito hipotecário, ela passa a estar e está sujeita à observação dos limites estabelecidos na recomendação. E nós vamos verificar se os limites estabelecidos na recomendação foram ou não respeitados. Os limites são estabelecidos para proteger a solvência do devedor, mas protegendo a solvência do devedor, estamos naturalmente a proteger o balanço da própria instituição financeira. Relativamente à procura de crédito, é natural que a confiança aumente o interesse do tomador de crédito em antecipar a aplicação das aplicações correspondentes à obtenção do crédito, e também a confiança afeta necessariamente o grau de disponibilidade da instituição financeira para conceder crédito. Portanto, a confiança faz parte do negócio financeiro. Quando não há confiança, nenhuma das partes, a oferta não está disponível e a procura também se retrai. O que é que contribuiu para essa confiança? Naturalmente o crescimento económico, naturalmente a redução da taxa de desemprego e, naturalmente, pelas duas vias, o aumento do rendimento disponível dos particulares. Há uma relação muito clara entre o aumento do rendimento disponível dos particulares e, por um lado, o consumo e, por outro lado, o crédito. Tendo em conta ainda que durante a fase da crise económica houve um fenómeno que nós não podemos deixar de ter presente, que é o fenómeno de adiamento de substituição de bens de consumo duradouros. O caso dos automóveis será seguramente o caso de outros equipamentos que os particulares decidiram adiar, mas que estão no fim da sua vida útil, ou próximo do fim da vida útil, e portanto vai ser necessário substituí-los. E como são equipamentos que exigem uma mobilização de recursos superior à poupança de um ano, é natural que os particulares queiram fazer um alisamento da sua capacidade de compra, fazendo poupanças futuras para reembolsar empréstimos no presente, e é isso que acontece. Relativamente ao mal parado ou ao crédito em risco, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. No que diz respeito aos particulares, e tomando por referência 2014, em 2014 era 4,2%, em setembro de 2018, em outubro de 2018 é 3,4%. Portanto, desceu 0,6% em termos de pontos percentuais. No que diz respeito ao crédito à habitação, era 2,5% em 2014, hoje é 2%. No que diz respeito ao crédito ao consumo e outros fins, era de 13,3% em dezembro de 2014, hoje é de 9,8%. E no que diz respeito às sociedades não financeiras, era de 14,2% e hoje é de 10,7%. No que diz respeito às sociedades não financeiras, é preciso ter presente que há um legado de crédito mal parado, que é o chamado NPLs, que tem que ser absorvido, que não tem a ver com o novo crédito e que naturalmente pesa neste estoque de crédito vencido. Relativamente à medida prudencial, temos que ter presente que as medidas prudenciais são de três naturezas. São as micro, em que se pede à instituição que tenha o capital adequado para o risco que assume, e por isso há uma relação entre o ativo do banco e os capitais próprios que tem, e dentro do ativo, o ativo é ponderado em função do risco que está implícito. Há uma medida macro, que foi aquela que eu mencionei relativamente à resiliência dos devedores para satisfazer as suas dívidas e, portanto, na prática, protege o balanço dos bancos. E depois há uma medida comportamental, que eu ainda não referi, que é a obrigação que foi estabelecida na lei sobre crédito hipotecário e crédito ao consumo, de as instituições financeiras procederem a uma avaliação da solvência dos clientes. Não significa necessariamente que as impeça de tomar risco, mas significa que elas têm a obrigação de tomar risco com consciência de qual é a solvência. De qualquer forma, o negócio bancário é um negócio, o negócio financeiro é um negócio de tomada de risco. E a questão básica, e é a tomada de risco que permite gerar criação de riqueza, porque não há investimento sem risco e não há investimento sem financiamento, seja através de contribuições de capitais próprios, seja através de crédito. Quando há crédito para o investimento, há necessariamente uma assunção de risco. A questão que se coloca aqui é a razoabilidade e o realismo do risco que se tem que correr e a qualidade da concessão de crédito. Quando se fala de alguns exemplos de concessão de crédito, como falou a senhora deputada Mariana Martaga, como falou o senhor deputado no passado, essas decisões de concessão de crédito não foram necessariamente assentes na qualidade dos modelos de negócio. Provavelmente foram outras considerações que não são próprias de uma decisão de crédito habitual. Relativamente à política de avaliação do imobiliário, eu gostaria de realçar o seguinte. O que está previsto na medida macroprudencial é que o valor do imóvel determina o limite do crédito concedido, é o chamado loan to value. Segundo, foi decidido, e bem, criar um mecanismo de avaliadores independentes, de avaliadores independentes de imóveis. Terceiro, é bom que a prática dos avaliadores independentes de imóveis, que não é supervisionada pelo Banco de Portugal, que é supervisionada pela CMVM, mas bem, que seja tão independente e tão robusta quanto possível, porque isso só contribui para a resiliência dos devedores e a qualidade do sistema financeiro e a robustez do sistema financeiro. Portanto, a ideia de que poderia haver uma endogamia entre avaliação e instituição financeira está ultrapassada a partir do momento em que se prevê avaliadores independentes. E agora é preciso que a dinâmica dos avaliadores independentes contribua para essa robustez das decisões, robustez dos balanços dos bancos e resiliência ou defesa do cliente bancário. Relativamente às comissões, a questão das comissões, nós estamos no mercado concorrencial e no mercado concorrencial a questão que se coloca basicamente é assegurar a transparência para o cliente bancário, a transparência de preços, para ele poder decidir em função do preço que vai pagar. E o Banco de Portugal introduziu, como sabem, está no portal, e foi um inovador em termos da União Europeia, um comparador de comissões de crédito, e hoje qualquer cliente bancário pode ir ao portal verificar quais são as comissões que os diferentes bancos cobram para aqueles que são o painel ou o leque de serviços disponibilizado e padronizado. não é possível ir além disto, porque depois funciona a concorrência entre bancos e o banco sabe que tem expostas as suas comissões, sabe que os seus concorrentes também têm expostas as suas comissões e estão numa lógica de concorrência entre eles. Se por acaso conseguem fazer valer uma comissão superior é porque têm algum atributo ou têm alguma regra de fidelização que leva a que o cliente aceite pagar, mas o cliente paga com conhecimento de causa ou então não se quis informar, mas se quiser informar sabe o que paga. Além disso, eu gostaria de salientar o seguinte, para proteger os clientes menos capacitados do ponto de vista financeiro, foram criados serviços mínimos bancários a que o cliente pode aderir e que estão devidamente publicitados e defendidos pelo Banco de Portugal. Finalmente,
para terminar,
relativamente aos riscos, quando nós falamos quando pedimos atenção às instituições financeiras para estar atentas ao chamado repricing do risco, o repricing no risco não é senão um palavrão, passo a expressão, ou um termo que nós utilizamos para dizer o seguinte: o risco associado a alguns setores, algumas empresas ou alguns clientes pode evoluir de forma desfavorável por questões relacionadas com a envolvente macroeconómica, seja ela interna, seja ela externa. E, portanto, têm que incorporar isso na sua própria avaliação, saber qual é a sensibilidade que essas exposições têm a fatores de risco. E é isso que está aqui em causa. Finalmente,
Mesmo para terminar, Sr. Governador, já temos manifestamente o tempo.
Quando se fala do custo de capital, nós temos que ter consciência do seguinte: nunca estivemos num ambiente de taxas de juros tão baixas como temos hoje e é urgente que esse ambiente de taxas de juros baixas gere, e eu volto ao ponto de partida, fluxos de investimento e de crescimento produtivo que gere uma taxa de retorno económico-social suficientemente elevada para acomodar a natural normalização de taxas de juros que será previsível no futuro. Quando? Depende das circunstâncias, ninguém pode dizer neste momento.
Muito obrigada, Sr. Governador. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas. Não tenho inscrições do PSD, do PS não tenho inscrições, do Bloco de Esquerda também não, do CDS-PP também não, do PCP, bom, Sr. Governador, julguei que tinha ainda tempo de resposta. Se quiser então acrescentar alguma coisa, tem tempo. Obrigada.
Eu gostaria só de dizer o seguinte: para mim foi um grande gosto estar aqui convosco a discutir este assunto com os seus deputados, porque acho que estamos no âmago de questões que têm a ver com a utilização eficiente da poupança, com a estímulo da poupança para promover o desenvolvimento sustentado da economia portuguesa, com o papel do crédito desse ponto de vista, com a robustez do sistema financeiro, e é bom que haja esta reflexão conjunta, porque só uma reflexão conjunta é que permite evitar três vícios. Um vício, aliás, que vários dos senhores deputados puseram logo em evidência, que é o de diabolizar o crédito ou diabolizar o endividamento. Há endividamento virtuoso e há endividamento vicioso. Nós temos que afastar o endividamento vicioso e privilegiar o endividamento virtuoso. Segundo, temos que perceber que o endividamento tem uma dimensão micro e uma dimensão macro. É na dimensão micro que se cuida da dimensão macro. Se nós temos agentes económicos que são capazes de perspectivar a sua vida financeira de forma a reembolsar as dívidas que contraem, estamos no lado seguro. Se temos agentes económicos que contraem dívidas que não podem reembolsar, eles têm um problema, os bancos têm um problema e a comunidade também tem um problema. Todos temos um problema e é por isso que temos de evitar. Por último, perceber claramente que nós temos uma outra questão estamos com taxas de poupança muito baixas, temos um problema de sustentabilidade do modelo social que é inerente, é necessário para preservar a coesão, e eu insisto neste ponto, preservar a coesão, e que só podemos resolver esta equação aumentando o produto potencial. E que o aumento do produto potencial implica necessariamente uma alocação otimizada, uma afetação otimizada da poupança do país. E essa devia ser a prioridade, o que deveria mobilizar todos os envolvidos, os que investem, os que concedem crédito e os que estão à procura de aplicações para a poupança que fizeram. Dito isto, se a Sra. Presidente me autorizar, eu gostaria de desejar-me umas boas festas a todos, um excelente ano. Se for um excelente ano para a Assembleia da República, também é um excelente ano para o Banco de Portugal. E, portanto, nós precisamos de um excelente ano de 2019 para termos todos a possibilidade de, no próximo ano, falarmos com outra, ainda com mais alento, acerca do que é que pode ser o futuro do país. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Governador. Eu julgo que foi uma sessão muitíssimo profícua. Aprendemos todos muito, ouvimos com serenidade, o que é muito positivo, a excelência das opiniões e da informação e dos dados que aqui nos trouxe, Sr. Governador, e por isso agradeço-lhe. Agradeço também os votos de boas festas e desejo também boas festas e um bom ano 2019, e julgo que desejamos todos um ano 2019 com mais poupança e com mais investimento que gere valor acrescentado que possa efetivamente promover a economia sustentável e resiliente, expressão que o Sr. Governador aqui utilizou. Muito obrigada e agradeço a toda a equipa e vamos com este ânimo para o próximo ano. Muito obrigada.